Você está ouvindo o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
A gente brinca, assim, que é, assim, cada um no seu quadrado, sabe? Porque nós, como advogados de família, muitas vezes, nós nos deparamos, porque a gente fala, o divórcio, ele é mais de 80% emocional. Então, as questões jurídicas existem, mas ele tem uma gama muito forte de questões emocionais. Então, a gente tem que cuidar desse lado. E quando a gente tem a possibilidade de ter um profissional da saúde mental envolvido no procedimento, cada um vai cuidar da área que lhe cabe, né? E isso faz com que o procedimento, que as questões, que os interesses sejam mais cuidados. Então, por isso que a gente fala, há um cuidado muito maior com as pessoas, com os sentimentos, com as emoções, com o que é importante para essas pessoas. A gente fala que já no início do procedimento, a gente faz uma análise com o cliente do que é importante para ele, o que ele objetiva com aquele procedimento, com aquele divórcio.
Que ele quer pro futuro, né?
Isso, a gente faz assim, como se fosse uma carta de missões, uma carta de missão. Por quê? Porque todo divórcio é difícil, mesmo aquele que é consensual, mesmo que aquele colaborativo, ele é difícil. E terão momentos em que as pessoas, elas terão vontade de desistir, e nesses momentos a gente pega aquela carta de missão, o que você objetivou com esse procedimento, sabe? Então, realmente, assim, a gente percebe que é um procedimento que faz sentido, né? Quando a gente tira do judiciário e a gente traz para dentro do escritório, dentro de uma mesa de negociação, em que todos os envolvidos estão imbuídos naquele procedimento,
no mesmo objetivo,
as coisas fluem. Então, ele é assentado dentro de um tripé, que é esse tripé da não litigância. Eu não vou ao judiciário, eu me comprometo a não ir ao judiciário. Eu vou continuar aqui negociando fora do judiciário. Né? Eu me comprometo com a transparência, ou seja, eu me comprometo de trazer as informações, eu não vou esconder nada. Eu não vou pegar a carta e ficar escondendo a carta, não. Eu vou trazer as informações para a mesa de negociação. O nosso objetivo vai ser chegar a um acordo que seja mutuamente aceitável para os dois. Ele tem que ser bom para os dois. Ele não pode ser aquele assim, a gente muda aquele paradigma que eu quero ficar com a maior parte da torta. Não, a gente tem que fazer uma divisão que seja adequada para os dois. E para isso a gente precisa conversar. E a gente, quando a gente assina esse contrato que a Jennifer falou, que é o contrato de participação, que é um contrato de início de procedimento, é um contrato que você vai assinar, que você vai se comprometer. Olha, nós não vamos brigar, nós não vamos para litígio, nós vamos trazer as documentações aqui, mas esse é um procedimento voluntário, né? Se a gente resolver que não estiver se entendendo, se a gente resolver ir para o judiciário, a gente pode, porque é voluntário, mas a partir desse momento, os advogados que estão envolvidos e eventual equipe que está envolvida, eles saem de cena, então eles deixam de atuar, e outros profissionais deverão ser contratados. Por que isso? Para dar aquela segurança. A gente fala que com esse contrato, com essa negociação, a gente dá um ambiente seguro para aqueles clientes, para que eles possam falar, expor, sem o receio de que qualquer coisa que eles venham a dizer seja futuramente levado no judiciário. Porque a gente, às vezes, quando a gente não tem esse contrato assinado, a gente sempre fica com aquele receio. Será que eu vou levar uma bolada nas costas? Será que o outro advogado não vai entrar com uma demanda?
Será que ele está com uma carta na manga?
E aqui não, a gente, olha, se resolver entrar, nós temos que sair de cena. Então, vamos negociar, vamos todos negociar juntos para conseguir atender aos interesses dos nossos clientes. Né? E isso faz toda a diferença no procedimento. A gente brinca assim, faz assim, até um paralelo, né, com aquele... O pessoal mais antigo assistia muito Faroeste, né? Então tinha lá o dilema do pistoleiro, né? Ah, será que se eu abaixar a minha arma, ele vai abaixar também? Não, aqui a gente está falando de uma cidade
de boa
livre
fé. De boa fé,
né? Livre de armas, né? Ninguém tem armas aqui para abaixar, então vamos negociar juntos. E o mais importante do procedimento é que não são os advogados. Os advogados, eles deixam de ser os protagonistas. Eles são importantes, eles vão dar todo o apoio técnico aos clientes. Mas quem vai decidir, quem vai tomar
construir a decisão, o acordo, né?
Quem são vai... os clientes. E porque são eles que sabem o que é importante para suas vidas.
Exatamente.
E o comprometimento deles com o acordo, quando foram eles quem construíram, e entendendo cada frase do que está no acordo, o cumprimento daquele acordo é muito maior, né? A probabilidade daquele acordo dar certo e de ter que talvez resolver umas questões mais para frente, ou agora a gente está aqui testando e, poxa, não deu certo. Então, é muito importante. A gente brinca que a mesa de negociação é o Supremo Tribunal Federal. É ali que as coisas vão acontecer.
Eu costumo dizer que os acordos sempre devem prevalecer, né? A partir do momento que você estabelece um acordo, seja na sua vida pessoal, na sua relação de trabalho, enfim, né, por aí, quando os acordos são bem feitos, bem organizados e cumpridos, a vida segue.
Exatamente.
Mais fácil,
é muito gratificante e até transformador.
Exato.
Sabe, Mari? É a forma com que os nossos clientes chegam e às vezes até o cliente do outro advogado se identifica com a gente.
Uhum.
Não há aquele receio de chegar e até o ambiente da negociação, ele é mais leve, todo mundo está junto no mesmo barco. Claro que a gente está defendendo os nossos clientes, mas não é um defendendo com unhas e... Como é que é? Unhas e dentes,
uhum,
né? Para que ele fique com a maior fatia, que nem disse a Alessandra. Não, é para que aquela família consiga passar por essa transição muito difícil, porque o divórcio nada mais é do que uma transição. A gente tem que normalizar isso. Até depois eu falar no movimento, uhum, do divórcio com respeito, isso. Mas para que saia daquele momento que pôs fim à parentalidade, pôs fim ao casamento, mas não pôs fim à família. Isso é muito importante, né? Quando há crianças, a gente fala que o primeiro ponto convergente do ex-casal é a felicidade dos filhos, uhum, é o bem dos filhos, é o melhor interesse dos filhos. Então, por aí já é um grande ponto de convergência que vai fazer, que vai ser proporcionar e vai ser o propulsor da negociação, né?
Michele,
e tem a gente usa muito técnicas de mediação e negociação para isso.
Imagina. Michele, tem perguntas para as nossas convidadas?
Perguntas não, tenho considerações. Primeiro, parabenizar por esse trabalho incrível, que acaba sendo realmente uma mediação, né? Quando vocês falam que vocês não estão entrando numa disputa judicial e sim orientando a parte que vocês estão atendendo, é incrível porque a gente começa a perceber, assim, uma nova forma, né, de entrar nos acordos. Eu acho isso incrível, esse trabalho. Parabéns pela essa... Uhum. Quase uma questão de saúde pública, realmente.
Sim,
é verdade.
Porque na hora do casamento a gente está super feliz e aí acaba esquecendo de pensar na problemática, né, do divórcio. E incrível. Esse trabalho de vocês de atendimento mesmo às famílias, né? A mediar uma conversa e, de repente, acredito eu, assim, que consegue até fazer o casal que se separou se resgatar e pensar, assim, no que une eles e no amor que existia antes, né? Eu acho que é meio
sim,
por aí.
Sim, exatamente. A gente brinca que... Brinca não, a gente vê. O casal que tem, por exemplo, uma quebra de confiança muito grande, e esse é o motivo da separação, né, do divórcio, eles conseguem muitas vezes resgatar a confiança como pais, né? Que não é a mesma de confiança como casal, do que confiança como casal, né? E isso é muito legal, Michele, exatamente isso que você falou. Então, é uma situação... É de saúde pública, né? Um assunto de saúde pública, porque, inclusive, vai refletir em muitos lugares. Na família extensa, né? Avós, tios, na escola, no clube, no bairro. Tudo isso que está acontecendo naquela casa ou com aquele casal vai refletir em diversos espaços que aquelas pessoas frequentam, né? E como frequentam, em que condições. E eu queria só fazer voltar um passo ali, quando você fala em mediação, né? A gente é mediadora também. Mas nós utilizamos técnicas de mediação, ferramentas. Mas há uma diferença, uhum, que acho que é importante fazer entre mediação e práticas colaborativas, porque a mediação é uma parte neutra, né? Que faz a comunicação entre as duas partes. É um terceiro neutro que faz com que uma ponte entre uma parte e a outra. É para isso que ele faz. Ele tenta que as partes se comuniquem para que, eventualmente, possam chegar a um acordo. O acordo não é o objetivo final. Mas é um terceiro neutro. Aqui, no caso, nós somos advogados mesmo, um de cada parte, né, que trabalham de uma forma como um time, os dois pés na mesma canoa, digamos assim. Então, é uma diferença. E, eventualmente, a gente pode chamar o mediador para nos ajudar num procedimento colaborativo para uma questão específica que seja muito difícil, que a gente não esteja ali só nós, só o time, Só não, né? Que já é bastante, né? Já é bastante conhecimento envolvido e emoção e tudo. Mas, às vezes, o mediador é chamado para uma questão específica. Por exemplo, a convivência com os filhos, né?
É muito legal. Sim, obrigada pela correção. Porque, realmente, é que me parece muito, né, o papel de mediadora. Isso não, é... Vocês têm, eu acho que isso é muito novo, né, no direito, sim, essa prática colaborativa de pensar, uhum, estamos juntos nessa, entramos juntos na construção dessa família, a gente tem que sair junto. É. E me parece que a coisa, né, do direito, assim, sejam os advogados, sejam as instituições, me parece que eles contribuem, né, de uma forma geral, para que haja essa quebra e essa divisão.
Exato, Michelle. E é isso que a gente, no procedimento colaborativo, e realmente, assim, essa confusão de mediação, é a forma como a gente lê é o mediador. É porque a gente vai trabalhar com técnicas de comunicação, a gente vai trabalhar com técnicas de negociação, mas não naquela técnica de negociação que era aquela baseada na barganha, sabe? Eu seguro, eu quero... Não, a gente vai tentar avaliar o que é importante para um, para outro, né? Tem aquela historinha, assim, né, da laranja, né, que sempre falam, assim, você, assim, a solução quando você tem uma laranja talvez não seja simplesmente cortar no meio e dar metade para cada um, sabe? Talvez essa solução não vá atender a um e nem a outro, porque talvez um queira fazer suco com a laranja e outro queira fazer um doce com o bagaço da laranja.
Com a casca.
Com a casca. Então, quando você consegue perceber, e isso que é bacana, a gente vai além, a gente quer entender o que às vezes não é dito pelos clientes. Uhum. Então, a gente tem que fazer perguntas para ele. O que ele objetiva, sabe? Será que ele está entendendo todas as questões que estão envolvidas nesse divórcio? Será que ele está sendo movido só por emoções, assim, que são emoções transitórias, né? Porque quando a gente se separa, quando a gente acontece alguma coisa, uma traição, ou enfim, por qualquer... A gente tem raiva, a gente tem ódio, a gente quer vingança, né? Mas será que isso é uma emoção que ela não é transitória? Quais são os impactos de tomar uma decisão nesse momento?
Exato,
que eles podem trazer para o futuro. Então, tudo isso a gente faz dentro da advocacia colaborativa, é fazer com que os clientes eles passem a pensar sobre isso. Uhum. Né? Não é um procedimento em que há uma troca, uma mera troca de minutas entre advogados, não. A gente vai conversar e os clientes estarão, a gente brinca assim, é um procedimento em que o cliente ele tem um papel importante, ele tem que assumir um compromisso, porque ele vai para as reuniões, ele estará nas reuniões. Por conta daquilo que nós conversamos antes, Mari. Uhum. O comprometimento é você se comprometer com aquilo, assumir responsabilidade. Então, eles vão olhar um para o outro, o casal, enfim, sócios, vão olhar e ver o que é possível para eles fazerem. E já várias vezes, em negociações, eles olham um para o outro, isso aqui não funciona, nós precisamos mudar. Eles vão ajustando entre eles o que funciona. E quando há esse ajuste, as coisas vão fluindo, as coisas acontecem.
Eu fiquei curiosa com uma coisa aqui. Quando a gente ouve falar, né, e aqui é bem leiga, né, um comentário apenas para vocês trazerem essa informação para quem acompanha esse programa. Quando a gente ouve falar no processo jurídico, né, nos tribunais, nas causas, nos tribunais e tudo mais, parece tudo difícil, distante, demorado, né? São várias fases, vários processos, a gente nunca sabe o retorno dessas audiências. Você falou ainda há pouco, né, a carta na manga do outro advogado, é difícil. É bem difícil.
Moroso, né?
Moroso. E a gente sabe também que são muitos os casos na justiça. Imagino, né, que esse movimento também desafoga.
Exato.
Um pouco essa questão, né, dos processos, sim, jurídicos dentro das varas. E eu queria que vocês falassem justamente disso, assim, desse tempo mesmo para cada resolução, né, de casos. Como é que isso acontece?
Veja, Mari, olha só. Um procedimento litigioso, quando a gente tem que... ele tem um procedimento próprio e tem um tempo próprio. Então, assim, a gente não está nem contando. A gente entra lá com uma demanda, né? Entra com uma petição, uma vai ação. Lá e pedir uma ação, uhum. né? Então, você vai pedir o que você quer, se você quer o divórcio, se você quer alimentos, se você quer... Aí o juiz... Aí tem o tempo do cartório, aí o juiz vai mandar citar outra parte, daí vai ter uma audiência de mediação, depois vai ter contestação, depois vai ter impugnação, e daí vai ter especificação de provas. Então, o procedimento, eu te digo que um procedimento litigioso na área de família, ele não vai terminar em menos de 2 anos, com absoluta certeza, a não ser que seja feito um acordo numa audiência.
E, Ale, isso que eu ia te falar, um procedimento litigioso pode chegar... Litigioso, vamos entender aqui, pessoal, é processo, um processo, né, de divórcio no judiciário. Ele vai chegar a 2, 3, 4, 5 anos, e sabe o que eu acho? Que a maioria, que 95% dos casos acaba em acordo.
Em acordo.
Então, mas não é aquele acordo com qualidade que podia ter sido feito antes. É um acordo feito nas escadas do tribunal. Um acordo feito por quê? Porque ninguém aguenta mais aquela espiral do conflito, aquele desgaste emocional. Isso é uma coisa que a gente podia lembrar aqui. Que na prática colaborativa, o desgaste emocional, ele é minimizado. Né? O custo, então, o custo emocional de uma prática colaborativa é infinitamente menor do que o custo emocional de um processo litigioso. Claro, lembrando aqui que muitas vezes o litígio é o único caminho, né? Não é, mas ele não deve ser o primeiro caminho. Ele não deve ser o primeiro. A gente tem que apresentar para o nosso cliente todas as opções e começar pelo consensual, pelo extrajudicial. O litígio, ele é a UTI. Ele é a UTI, vamos pensar assim, né? Mas sempre acaba no acordo e não com essa qualidade tão... Então,
a gente brinca, boa, assim, né, a gente fala assim que tem uma, tem, enfim, sistema multiportas, né, mas tem uma mediadora, Tânia Almeida, que ela fala assim, para quando você vai numa determinada ocasião, você tem que usar roupa adequada para aquela ocasião. Então, se você vai numa festa cujo traje é formal, você vai usar um traje formal, você não vai de tênis. Então, assim, a gente aqui dentro do sistema multiportas, a gente pode optar por um sistema para ir para o judiciário e a gente vai usar as ferramentas adequadas daquele lá. Mas aquele lá vai ser a última opção. Antes disso, a gente tem várias outras que podem ser usadas, que é desde uma conciliação, a gente, às vezes o casal, enfim, as partes, elas conseguem conversar e chegar já com uma
negociação.
A gente fala na negociação na mesa da cozinha, sabe?
E essa é uma obrigação do advogado, e apresentar o cliente, né, Ali? Apresentar para o cliente todas essas opções, não apresentar... A única porta do judiciário.
Então, ele tem várias opções. E as práticas colaborativas, elas são um caminho. É um caminho, você perguntou do tempo, Mari. É um caminho que vai depender, claro, do grau de... A gente não está falando de casal que já sabe o que quer. A gente não está falando... A gente está falando de um casal em conflitos, que tem demandas que precisam ser resolvidas. Então, dificilmente você vai conseguir resolver isso em uma única reunião. Isso não vai acontecer. Cada cliente tem um tempo, porque a gente fala que o tempo no divórcio, por exemplo, cada cliente tem um tempo do divórcio, né? O divórcio emocional é diferente para cada um. Tem pessoas que já estão, às vezes você está num divórcio em que uma das partes já aceitou, já passou pelas fases naturais do divórcio, e o outro ainda está em processo de aceitação. Mas a gente fala assim, olha, desde a primeira reunião, a gente tem essa primeira reunião em que a gente vai ouvir o cliente, que a gente precisa fazer essa conexão com o cliente, que a gente precisa entender se ele quer o procedimento colaborativo, mostrar para ele os vários caminhos possíveis. E depois dessa reunião, o contato com o outro advogado, querem mesmo o procedimento colaborativo, é isso, a gente vai fazer a preparação para uma reunião, que vai ser a primeira reunião em que os clientes estarão frente a frente para se comprometer e assinar aquele acordo que a gente falou, aquele de entrar no procedimento. E nesse momento, eles vão ali se comprometer com a boa-fé, com a transparência, com a confidencialidade, e vão participar de reuniões.
A boa educação do cliente no começo, que a gente tem que... A nossa educação para o cliente, né? É que vai determinar o sucesso do procedimento colaborativo. A gente tem que ensinar para eles muito como que é o procedimento, né? E a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante, que a mágica do procedimento colaborativo acontece nas reuniões. E as reuniões são a 4 ou a 6, a depender do tamanho da equipe. Então, tudo vai ser definido em reunião. Os dois advogados, os dois clientes e os dois profissionais da saúde mental, ou com os dois advogados, os dois clientes e profissional neutro ou só o profissional da saúde mental com o cliente, porque a gente pode falar, olha, para esse assunto determinado, para essa... Vamos, a gente vai falar sobre o quê? Partilha de bens? Ok, vocês não estão conseguindo se comunicar. Então, vocês vão ter umas duas sessões com as profissionais de saúde mental, cada uma, duas, se preparar psicologicamente para conseguir se comunicar nesta reunião. É. Vocês preparados para essa reunião, para conversar sobre isso, a gente volta para as reuniões. Então, o procedimento inteiro, né, é em reuniões ao vivo e a cores, todo mundo, não através dos advogados.
Pelo menos a gente tem uma média aí de pelo menos umas 6 reuniões, né? Para tratar em que é estabelecido uma pauta, uma agenda, a gente cumpre com aquela pauta, com aquela agenda. Então tem umas 6 reuniões até você chegar ao final. Claro que há procedimentos que são muito mais demorados, que precisam de mais tempo, e outros que são mais curtos. A gente, quando a gente percebe que existem questões ali que estão dificultando com que as partes cheguem a um acordo, e se a gente tiver a oportunidade de fazer uso de um profissional da área de saúde, um psicólogo, enfim, é muito legal, porque a gente vê a transformação do cliente. Sim. Eu tive uma situação em que era um casal jovem, mas eles não estavam se entendendo, e 4 sessões com uma psicóloga fez com que a dinâmica daquele casal mudasse completamente e fosse possível com que eles chegassem a um acordo, sabe? Por quê? Porque ela conseguiu ver perspectivas na vida dela que ela até então não via. Nós atendemos, como advogadas, um procedimento colaborativo, que foi um procedimento que durou assim, bastante tempo, porque o casal realmente tinha muitas questões a serem trabalhadas. A gente tinha questões jurídicas importantes, a gente tinha questões, eram filhos, enfim. Mas, assim, quando ao final nós chegamos ao acordo, foi uma cena daquelas mais bonitas que você vê. Porque por um contratempo daquela família, as crianças, a gente estava num consultório da psicóloga, fazendo
a última reunião. A reunião de assinatura do contrato.
Isso. E eles as crianças tiveram que ser levadas lá para que a gente pudesse finalizar, enfim, o namorado da mãe.
Buscou na escola, né?
E deixou aquelas crianças lá. E eles entraram, e nós temos por praxe, assim, nós colocamos as fotos das crianças ali, porque as crianças são... importante, elas têm que estar na mesa de negociação. Então, nós temos que nos olhar para que as nossas decisões, as decisões daquele casal, vão influenciar aquelas crianças. Eles chegaram, viram aquelas fotos, ficaram felizes da vida, tinha um quadro, eles começaram a desenhar florzinhas e ao final saíram os 4 de mãos dadas, as crianças no meio, pai e mãe de mãos dadas. Aquela cena foi a mais linda. Tinham acabado de terminar, me arrepio até hoje.
Sim,
de lembrar aquela cena dos 4 saindo, uma família que acabou de assinar o divórcio, mas continuava como uma família, sabe? Um casal que continuou. E isso é possível quando a gente trata do respeito, quando a gente trata do divórcio com respeito.
É bonito, né, no material que vocês encaminharam para divulgação, quando fala, né, que divórcio com respeito protege os filhos, a saúde mental, os relacionamentos, o patrimônio e as boas memórias. Eu acho que é o que todo mundo quer, né?
Exatamente. É possível fazer diferente. Acho que isso também resume.
Você está ouvindo o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.